O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Vietnã, Faces da Guerra.
Começa a maior guerra química que o mundo já viu. Uma guerra em que foram despejados mais de 70 milhões de litros de agentes químicos. Uma guerra que teve cerca de 2 milhões de mortos somente num dos lados. A Guerra do Vietnã. Mas como toda história, é preciso começar do princípio. Em 1946, começou a Guerra da Indochina. Laos, Camboja e Vietnã lutavam por sua independência do domínio francês. O Viet Minh, braço armado da Liga para a Independência do Vietnã, liderada por Ho Chi Minh, com a ajuda da China, derrotou o exército francês na Batalha de Dien Bien Phu, em 1954. No mesmo ano, a Conferência de Genebra acabou com a guerra e reconheceu a independência dos países em conflito. O Vietnã foi dividido em dois. O Vietnã do Norte, do lado comunista, chamado de República Democrática do Vietnã. E o Vietnã do Sul, do lado capitalista ocidental, chamado de República do Vietnã. A mesma conferência determinava que, em 1956, deveria ser feito um plebiscito para decidir sobre a reunificação dos dois países. Em 1955, no entanto, o primeiro-ministro do Vietnã do Sul liderou um golpe militar que depôs a monarquia e organizou uma política ditatorial que recebeu o apoio norte-americano. O apoio dos Estados Unidos se explica pela filosofia da doutrina Truman, que se preocupava em conter a expansão socialista no mundo. A violenta política repressiva, associada aos gastos militares e à estagnação da economia, fez surgir movimentos de oposição no Vietnã. O mais notório deles foi a Frente de Libertação Nacional e seu braço armado, o Exército Viet Cong. Em 1959, começa a guerra. Primeiramente, ela teve um caráter mais regional. No entanto, a força dos movimentos guerrilheiros contra o governo capitalista determinou a entrada dos Estados Unidos no conflito. O general William Westmoreland, comandante das tropas americanas no Vietnã, descreve os Viet Congs.
Por muitos anos, o inimigo vem explodindo pontes, interrompendo o tráfego, cortando cordas, sabotando estações de eletricidade, bloqueando canais e atacando pistas de voo no sul. E ele continua fazendo isso, sem escapatória. O inimigo no Vietnã tem infringido todas as leis, o dia todo, todos os dias, em todos os lugares. Ele acredita na força. E a sua intensificação da violência é limitada apenas pelos seus recursos e não por nenhuma inibição moral. Este é o inimigo. Este tem sido o desafio.
A primeira medida tomada pelo governo norte-americano em 1961 foi o envio de 10 mil conselheiros militares para o Vietnã do Sul. Até então, a guerra restringiu-se ao sul, em conflitos entre Vietcongs e as tropas governamentais, que tinham o apoio americano. No entanto, em 1964, a pretexto de ataques a embarcações norte-americanas no Golfo de Tonkin, os americanos começaram a bombardear o Vietnã do Norte, o que fez com que a guerra atingisse diretamente este país. O presidente dos Estados Unidos na época, Lyndon Johnson, caracteriza a intensificação do conflito.
Nós pretendemos convencer os comunistas de que nós não podemos ser derrotados pela força das armas. Eu conversei com o comandante Westmoreland e ele me disse o que mais ele precisava para acabar com esta escalada de agressões. Ele me disse, e nós vamos providenciar o que ele pediu. Eu já enviei a divisão aérea móvel para o Vietnã, o que deve aumentar o nosso efetivo de 75 mil homens para 125 mil homens, quase que imediatamente.
A expansão dos ataques norte-americanos foi tão intensa que em apenas 4 anos, 519 mil soldados americanos foram enviados ao Vietnã. Em 1968, os Vietcongs realizaram a Ofensiva do Tet, comandada pelo general Giap. A ofensiva conquistou 36 das 44 capitais provinciais, entre elas a capital do Vietnã do Sul, Saigon. Além disso, também causou muitas mortes do lado americano. A partir daí, o número de corpos de soldados que chegavam aos Estados Unidos aumentou enormemente. A chegada dos cadáveres teve uma grande cobertura da mídia americana, que pela primeira vez na história participava de um conflito com tamanha liberdade. José Hamilton Ribeiro, correspondente brasileiro na guerra, explica este fato pela ineficiência da censura do exército vietnamita.
O governo do Vietnã do Sul, entre vários defeitos que ele tinha, tinha um defeito de ser desorganizado, de ser incompetente, e ele não tinha nem competência para fazer uma boa censura à imprensa. Como nunca antes e como muito menos nunca depois, a imprensa vai se movimentar com tanta liberdade como se movimentou no Vietnã.
As imagens trazidas pela televisão geraram um grande choque na população americana. Este impacto, aliado à crescente onda de violências dentro do país, com os assassinatos de Martin Luther King e Bob Kennedy, candidato à presidência, afetou enormemente a opinião pública.
O governo americano, com o tempo, já não tinha mais condições políticas, não tinha mais cara para manter a tropa no Vietnã, porque o povo passou a ficar contra, o povo americano passou a duvidar da guerra e a ficar contra a participação americana no Vietnã.
Surgiram, então, protestos organizados para contestar esta violência cada vez mais presente nos lares americanos. Uma dessas manifestações foi o Festival de Música e Artes de Woodstock, realizado em agosto de 1969, no condado de Sullivan, próximo a Nova York. O evento foi organizado por 4 jovens, John Roberts, Joel Rosenman, Ari Kornfeld e Michael Lang. A ideia era organizar um festival de 3 dias com todos os grandes músicos da época. Finalmente, depois de 1 mês de organização, chegou o primeiro dia de apresentações do festival, com 200 mil ingressos vendidos. Algo inesperado aconteceu, no entanto. Ao invés das 200 mil pessoas esperadas, 450 mil foram assistir ao festival. Os organizadores descobriram que não teriam como controlar a entrada da multidão, que já havia fechado a rodovia interestadual com o tráfego. Os 4 conversaram e chegaram a uma conclusão.
Isso é algo que me esperaram um pouco antes de nós falarmos a respeito. Mas acho que vou falar agora para que vocês possam pensar nisso. É um concerto gratuito de agora em diante.
A Guerra do Vietnã foi tema de grande parte das músicas compostas na época. Mas foi no Woodstock que elas todas se juntaram, mostrando a grande insatisfação dos americanos com a guerra. Mas a guerra também estava muito viva na vida das pessoas presentes, como na da cantora Joan Baez, que teve seu marido preso porque se recusou a ir à guerra.
A última vez que eu vi meu marido David, ele estava sorrindo como de costume. Nós esperamos muito tempo até que os federais viessem buscá-lo. Eu estive em contato com os federais e disse: me avisem quando vocês estiverem vindo para que eu possa dar as direções, porque nós morávamos em cima de um morro. Eles estavam tão empenhados em acertar as direções que eles se atrasaram em 2 horas e meia. O delegado me disse que, na verdade, eles tinham se perdido no caminho. E eu pensei: meu Deus, será que vocês fazem ideia do quão perdidos vocês realmente estão?
Os americanos estavam pela primeira vez sendo massacrados em um conflito de grandes proporções. Apesar da superioridade bélica americana, os comunistas tinham algumas vantagens. Uma delas era a geografia do país, que, conforme explica o coronel do Exército Brasileiro, Floriano Peixoto Neto, dava vantagem aos Vietcongs.
a península da Indochina, tem um clima quente e úmido e, em razão das características, aí predomina uma vegetação de florestas densas e muitas savanas. Durante a guerra, essas florestas serviram de refúgio a grupos guerrilheiros como os Vietmins e os Vietcong. Mas há que considerar também a própria experiência dos vietnamitas em guerra desde 1946 com os franceses, a chamada Guerra da Indochina.
Para resolver este problema, os cientistas militares norte-americanos criaram o chamado Agente Laranja. Este agente, na verdade, é um herbicida muito poderoso que fazia com que as folhas das árvores caíssem, que acabaria não só com os esconderijos dos Vietcongs, como com grande parte de sua fonte de alimentação. Entre 1961 e 1971, as forças norte-americanas despejaram 72 milhões de litros de agentes herbicidas sobre o Vietnã, entre eles 45 milhões do agente laranja. Recentemente, se descobriu que este herbicida foi o responsável por várias enfermidades, entre elas, defeitos congênitos e neurológicos, doenças de pele e vários tipos de câncer. O depoimento do general Westmoreland demonstra o descaso dos americanos com isso.
Os vietnamitas, os asiáticos em geral, não têm o mesmo respeito pela vida que nós temos no Ocidente.
Pesquisadores afirmam que cerca de 650 mil pessoas sofrem enfermidades crônicas ainda hoje no Vietnã e outras 500 mil morreram em razão do efeito dos herbicidas. Uma conferência recente, realizada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, considerou a Guerra do Vietnã a maior guerra química da história. Um depoimento do ex-vice-presidente do Vietnã, Nguyen Thi Binh, expressa a revolta do povo deste país com os atos norte-americanos.
Para que nossas relações com os Estados Unidos sejam normais algum dia, esse governo deve aceitar sua responsabilidade. É preciso que vejam com seus próprios olhos.
Em 1971, os Estados Unidos pararam de despejar agentes químicos no Vietnã. Em 23 de janeiro de 1973, o presidente Richard Nixon anuncia em cadeia nacional os termos de um cessar-fogo. E 4 dias depois, delegações do Vietnã do Sul, do Norte, os Estados Unidos e o governo provisório do Vietnã assinam acordo acabando com a guerra. Em maio de 73, todas as tropas norte-americanas são retiradas do Vietnã. Em 75, o Vietnã do Sul rende-se ao Vietnã do Norte. E em 76, a unificação nacional é oficializada. O novo país se chamou República Socialista do Vietnã. Segundo a jornalista Anna Angot, que esteve no Vietnã em 2003, o país já se reergueu.
São pouquíssimos os remanescentes de guerra. Assim, é muito interessante porque tem menos de 30 anos que acabou a guerra e o Vietnã super em paz. Assim, o Vietnã que a gente vê nos filmes de guerra é passado. A censura é forte ainda, mas tem muita coisa americana já. Em toda esquina tem um internet café cheio de jovens vietnamitas ouvindo as músicas do momento da América.
A um soldado norte-americano lá no Vietnã, por que ele estava lutando? Ele dizia: eu luto pelo meu companheiro.
Se nós não podemos viver juntos e sermos felizes, se você precisa ter medo de andar nas ruas, se você tem medo de sorrir para alguém, certo? Bem, que maneira é essa de se passar por essa vida?
Na não-violência, as massas têm arma que torna possível uma criança, uma mulher ou até mesmo um velho decrépito desafiar o mais poderoso governo com sucesso.
Mahatma Gandhi.
O curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Vietnã, Faces da Guerra. Produção, Marco Antônio Junqueira, Ricardo Schaeffer e Daniel Agostinho Pereira. Supervisão, Eduardo Medici. Técnica, Alcides Alves e Rogério Machado.